O negócio e a paixão, juntos. Futebol SA, oferecimento Bahia Gás, mais energia para toda a Bahia. Governo do Estado, Bahia, aqui é trabalho. Larco, presente em milhares de postos e no seu carro.
9:01 na Bahia.
O negócio e a paixão, juntos. Futebol SA.
Chegou a hora, chegou. Meu corpo treme, ginga qual pandeiro. A hora é boa e o samba começou. E fez convite ao tango pra parceiro. Chegou a hora, chegou. Meu corpo treme, ginga qual pandeiro. A hora é boa e o samba começou. E fez convite ao tango pra parceiro. Hombre, yo no sé por qué te quiero. Yo te tengo amor sincero. Diz a muchacha do prata. Pero no Brasil é diferente. Yo te quiero simplesmente. Teu amor me desacata. Habla castellano no fandango. Argentino canta tango. Ora lento, ora ligeiro.
Bom dia! Tem que ser ligeiro, mas tem que falar, tem que falar, tem que curtir. Bem-vindos a mais um Futebol SA, programa de número 41. Hoje, sábado, 23 de novembro de 2019. E tem que ser ligeiro, por isso meu bom dia vai ser coletivo para todos os nossos queridos companheiros de bancada. Tão rápido quanto a narração de futebol de rádio. Bom dia, Alvinho, bom dia, Renatinho, bom dia, Cello, bom dia, Tom.
Buenos dias.
Olá, buenos dias.
Buenos dias.
Olá, como está? Olá,
bom dia, professora Helena.
Olá, que tal?
Minha gente, um bom dia todo especial a vocês que estão ouvindo a gente. Hoje é dia de final de Libertadores e é o tema do nosso programa. Temos um convidado especial que vai dar bom dia pra gente já já. Mas antes, quero dar um destaque coletivo de todo o Futebol SA em relação a um acontecimento importantíssimo dessa semana. Ao anunciar nessa quinta-feira, 21 de novembro de 2019, a suspensão por uma partida do jogador Tyson, o futebol escreveu uma das páginas mais vergonhosas nos seus mais de 150 anos de história. Ao reagir às provocações racistas da torcida do Dinamo de Kiev, Tyson simplesmente se defendia perante uma multidão de pessoas raivosas, fazendo dos seus gestos a única linguagem possível para mostrar ao mundo a dor e a indignação de ser exposto a uma humilhação inconcebível, incompreensível, imperdoável. Em casos como esse, não há nenhum motivo, repetimos, nenhum motivo que justifique punir a vítima. Ao multar o time do Dinamo em ridículos R$87 mil e puni-lo com a perda de apenas um mando de campo, a Associação Ucraniana de Futebol se comporta de forma a chancelar esse tipo de comportamento nos estádios de seu país, agindo como se fosse apenas mais uma entre aquelas muitas vozes que praticaram o crime do racismo sob o manto do anonimato e da impunidade. Se ainda restar à FIFA um pingo de seriedade, esta punição precisa ser cancelada imediatamente. O Futebol SA junta a sua voz ao coro formado por todas as pessoas e instituições que lutam contra qualquer forma de preconceito e discriminação. E convida todos aqueles que acreditam nos valores mais nobres do respeito e amor ao próximo a mandar a ele nosso abraço de solidariedade. Força, Tyson!
Boa!
Força! Vergonha!
Seguimos com a pelota e eu quero dar um bom dia especial ao nosso convidado. Batemos um papo muito bacana durante a semana com o Theo Benjamin, um analista tático carioca.
O cara é bom, viu?
O cara é muito bom.
O cara é bom.
Um rubro negro daquele raiz.
Essa parte não é exatamente a melhor.
Já dizia o poeta Ninguém é Perfeito. Dissecou muita coisa dessa Libertadores, do estilo de jogo do Flamengo. E vamos dar o um bom dia a ele, né, seu Geninho? Um bom dia ao nosso querido Theo Benjamin. Theo, obrigado por participar. Bom dia, meu velho.
Bom dia, pessoal do Futebol SA. Bom dia, Bahia. Tô aqui para falar um pouquinho sobre Libertadores também. Meu nome é Theo Benjamin, sou do Rio de Janeiro. Faço análises táticas lá no Twitter, @TheoFB aí, para quem se interessar em acompanhar o conteúdo. O pessoal do Futebol SA me chamou aqui para participar do programa e falar de Libertadores, claro. Então, antes de mais nada, eu queria agradecer o convite. É uma honra estar aqui com vocês. E vamos direto ao que interessa.
Show de bola, Theo. Vamos direto ao que interessa. Tem muita participação dele com a gente. Já já a gente vai chamar o Theo de novo. Mas antes, a gente quer chamar também o torcedor, o fã de futebol, para participar com a gente, seu Geni. Como é que o cara participa?
O WhatsApp da Rádio Sociedade. PDD 71996561025.
Como é que o cara, as moças e todo mundo participam, né? Nos acostumemos a novas expressões e as formas de inclusão, inclusive no nosso dia a dia. E vamos falar do número. O número do dia, seu Genivaldo Novo.
Número do dia.
Tá suave, porque dessa vez Tom foi...
Ele tentou, viu?
Tentou, a
ele
gente
tentou. Segurou, na madrugada houve um embate ali.
Incontrolável.
Número do dia, minha gente. 32. 32 é o número do dia, tem a ver demais com o nosso tema. No final do programa a gente revela, mas vamos rolar já a bola pro nosso tema, que tem muito assunto pra gente debater, pra gente conversar. Libertadores, o sonho da América, seu Marcelo Azevedo.
Se é, cara, claro que é, né? Acho que disputar Libertadores, cara, é como conquistar de volta a América, assim, né? Tem uma aura de libertação do nosso passado colonial, assim. Então, acho até por isso que foi tão imprópria a escolha de 2018, né? Quando leva a Libertadores lá pra Madrid, né?
Não, foi um...
É, foi daqueles equívocos, né, de escolha, assim, tanto lugar pros caras jogarem, mas enfim, né? Eu queria fazer primeiro, explicar um pouco, assim, pra quem não sabe de onde vem esse nome, né? O nome Libertadores não foi escolhido à toa, e como é que surge esse campeonato, de onde vem, quais são os primórdios dele. O nome é uma homenagem, de fato, a líderes que participaram dos processos de independência dos países da América do Sul. Tem alguns que são citados, mas dois especialmente, né? Que é San Martín, o argentino, e Simón Bolívar, venezuelano. São em homenagem a esses dois personagens históricos que a Copa Libertadores é fundada em 1960, embora tenha ali, antes disso, em 48, a existência de um campeonato sul-americano, que é a inspiração para o que viria a ser a Copa América. Né?
Vencida assim, pelo Vasco.
Vencida pelo Vasco, né? Que tem uma curiosidade engraçada, né? Porque naquele ano, em 48, talvez as pessoas não se deem conta, não existia Campeonato Brasileiro, né? Não tinha Taça do Brasil, né?
Não tinha.
Por que que é o Vasco, né? Ninguém para pensar nisso, né? E de fato é o Vasco, porque ele é o campeão carioca, e naquele momento o Campeonato Carioca era o mais importante do país.
Mas foi
o
Eurico Miranda que pediu que fosse o Vasco?
Ainda não.
Pô, cara, boa pergunta. Mas enfim, o Vasco é ali, ele é o campeão carioca daquele ano, e participa no campeonato, que é o primeiro campeonato que traz clubes fora do eixo do Rio da Prata, né? Então ali, até ali, os embates aconteciam mais entre argentinos e uruguaios em clubes. E ali, em 48, liderado pelo Colo-Colo do Chile, né, o presidente do Chile, do Colo-Colo, tem uma liderança nesse processo. Ele busca reunir os clubes todos e junta ali clubes de diversas federações e faz o primeiro campeonato sul-americano de clubes, que o Vasco é campeão ali em 48. Esse campeonato deixa de existir durante muitos anos, fica mais de 10 anos sem acontecer, né? Naquele primeiro momento ali tem um fortalecimento dos campeonatos de seleções, e volta a ter o sul-americano de seleções, e somente em 59... que há um congresso no Rio de Janeiro que se debate o retorno de um campeonato sul-americano de clubes. Por isso, inclusive, as pessoas talvez não saibam disso, que existe uma demanda para se criar a Taça Brasil. A primeira Taça Brasil é de 59, não é à toa, mas é justamente para atender uma demanda da Confederação Sul-Americana que precisava escolher um campeão brasileiro. E é daí que o Bahia é campeão da primeira Taça Brasil e a história começa por aí.
E o Bahia acaba sendo o primeiro clube brasileiro, né, a participar de uma Taça Libertadores, de uma Copa Libertadores.
É, cara.
Que é de 1960.
Exatamente.
Ele é campeão de 59 e participa de 60.
E o Bahia é o primeiro clube, né, e a participação do Bahia, ele sai da primeira fase, ele enfrenta o São Lourenço da Argentina.
Não, não precisa falar essas coisas, não.
Mas a primeira fase é caindo bem. É que valeria hoje as quartas de final.
Isso,
oito, né?
Exatamente.
Então,
8.
Então pode falar. Então
na
pode
verdade,
falar. Então
em, 60, quarta de final. Em 60 são 7, porque parece que o clube peruano desiste de participar. Aí o Olímpia que enfrenta ele entra mais à frente, direto. Mas tem um fato histórico que o torcedor Bahia talvez assim, não se recorde disso. Foi ali naqueles primeiros embates com o São Lourenço, o Bahia e o São Lourenço, são dois jogos. Na Argentina é 3-0 pro São Lourenço e aqui em Salvador 3-2 pro Bahia. Que o Bahia talvez encontre um dos maiores ídolos de sua história, uhum, né? ali jogava pelo São Lourenço José Francisco Sanfilippo, né? Ele faz 3 gols no Bahia naquelas partidas. Não é ali que ele vem pro Bahia, ele demora 8 anos para vir, somente 68, depois de passar pelo Bangu rapidamente. O Bahia traz ele para jogar aqui durante alguns anos. Ele é um craque inesquecível, para quem os mais velhos falam, né? Que talvez tenha sido um dos maiores jogadores que jogou, vestiu a camisa do Bahia. Ele é treinado também, galera, por Freitas Solich, né? E é campeão em 70 e 71. Isso. Então, assim, a gente tem uma discussão hoje em torno de técnicos estrangeiros. O Bahia, em 70, era treinado por um dos maiores treinadores estrangeiros que passou pelo Brasil, Freitas Solich. E São Felipe é campeão baiano de 70 e 71 pelo Bahia.
E depois teve no argentino um dos seus maiores ídolos, né? Então, veja a importância desse intercâmbio, né? Com outros mercados.
Exatamente.
A Liberta é muito legal, cara. Pô, eu adoro assistir Libertadores. Eu acho que é uma Copa... Ela tem um componente, inclusive, geopolítico importante, né? Porque a Libertadores, ela tem essa questão da relação geográfica entre os países, e é evidente que você busca no futebol também reforçar esse sentimento de domínio, né, geopolítico. Isso. Não é à toa, depois a gente vai ver aqui alguns números que mostram o quão Brasil e Argentina são dominantes no que diz respeito, né, à participação na Copa Libertadores. Mas eu adoro Libertadores, acho...
É a grande competição, cara, da América, não tem jeito. Eu tenho alguns jogos, e aí a gente vai falar depois disso, né? Que são marcantes na vida da gente. Acho que o brasileiro até demorou de dar importância a isso.
Sim, verdade. Né?
Os clubes brasileiros, né? A torcida brasileira também, e isso custou uma diferença grande entre times uruguaios e argentinos em relação aos brasileiros.
3 edições de Libertadores, os brasileiros não quiseram participar.
Pois é. Aí você vê que o Santos, que é por muitos considerados como o maior time da história do futebol, o Santos dos anos 60, ele é apenas bicampeão da Libertadores.
Pois é.
Não
é?
Ele não dá a Libertadores o nível de importância ou de presença, porque se desse, provavelmente teria muito mais títulos. Né?
E o que é legal, que a gente vai poder falar um pouco mais na frente, a Conmebol abriu os cofres para a Libertadores em termos de premiação. Então, também está dando uma relevância, embora quando a gente compare com a UEFA, essa diferença seja gritante, mas os caras realmente deram uma relevância muito forte a premiação e abriram os cofres para pagar os clubes aí.
Tem um dado também histórico, assim, bem legal, galera, que a gente falou hoje, olha para a Europa sempre, né? E fica pensando, pô, como a gente está atrás dos caras. Já houve um momento que a gente esteve na vanguarda disso, por incrível que pareça. Em 48, esse torneio sul-americano que acontece, vem dois jornalistas franceses, o Jacques Ferrand e o Gabriel Hanot. Inclusive, esses caras deram reportagem já em alguns veículos nacionais, é muito legal essa história. Eles vêm cobrir pela jornal francês L'Equipe, que até hoje está aí, né? Essa competição. Os caras ficam aqui e acompanham a competição, ficam impressionados com uma competição de clubes, né? Que reunia de diversos países de um continente. Voltam para a Europa, né? E provocam lá um homem forte da FIFA, na época que era o braço direito de Jules Rimet. Esse cara, dizendo pro cara, bicho, vamos reunir vários clubes do mundo numa competição no Rio de Janeiro. Daí que surge o Mundial do Rio de 52, que o Palmeiras até hoje reclama o título, dizendo que é campeão mundial por conta dele. Mas o mais bacana de tudo, vocês vão saber agora, são esses caras, na verdade o Hanot, que provoca, a partir desse sul-americano no Brasil, a ideia de um campeonato europeu de clubes, que viria a se transformar primeiramente na Copa dos Campeões, e que hoje é nada mais nada menos do que a Champions League, galera. Foi a partir do sul-americano de 48 que essa ideia toda surgiu.
Então, e assim, a Libertadores, ela tem assim, tanta história, tantos jogos. Eu vou já convidar mais uma vez o nosso querido Theo Benjamin para falar de jogos e histórias. Ele separou um bem bacana, mas antes eu queria agradecer a presença do Matheus Queiroz e do Samir Abdala, mais uma vez, no nosso lounge. O lounge do futebol SA tá ficando bem frequentado, velho. Daqui a pouco a gente fofoca aqui, meu velho. O tempo todo fotografar. O pessoal tá no lounge lá do futebol.
Chamar a revista
Obrigado
Caras.
Pela presença de vocês. Mais uma vez ao Samir e Matheus pela primeira vez. Portas abertas sempre, Matheus. Obrigado.
Cacito, só lembrar aqui que a gente tá ao vivo no Facebook.
Opa!
No Facebook da Rádio Sociedade.
Se tiver vendo ao vivo, eu vou dar uma olhadinha. Aquele rapaz ali do canto ali.
Tem uma galera aqui, inclusive, quem tá falando aqui é o Manuel Fernandes, que é o Pato, lá do Twitter.
Grande, mano.
É o Pato FC aqui. Hoje tô ligado ao vivo para ver vocês falando sobre a Liberta. Grande abraço.
Valeu, admiradores do seu trabalho daqui, velho. Acompanhamos direto. Muito bacana. Só queria também dar um recado rápido. Essa informação que eu trouxe aqui agora, a gente vai buscando muita informação pela história aí. Mas ontem, cara, por coincidência, o Lucas Bicudo publicou no Portal Trivela uma história massa de Libertadores. Contou várias histórias. Quem gosta disso, dá uma olhada lá no Portal Trivela, que vai ter um material
grande
do Lucas.
Grande portal
bem legal.
Também, Trivela. Grande
abraço para Arthur Pimentel de Alagoas, o Bilbo Calabetão. Arthur Pimentel disse que Marcelo não vinha, porque tava com febre. Mentira, tá aqui, tá vendo? Ele é rubro-negro. Oxê. Carlos Tinginga, um grande abraço. Lula do Montserrat, o Rony Oliveira, que falou que o Futebol S.A., junto com o podcast Hoje Ensine Kleber Machado e no Grito de André Henning, são os melhores conteúdos sobre futebol atualmente.
Yeah. Opa, quem
Rony
é
Oliveira
aí?
De Candeias.
Que legal. Falou aí?
Legal.
Rony Oliveira. Rony Oliveira.
Que legal, muito obrigado, Rony.
Graças, Rony. Graças, graças por tudo aí.
Teo Benjamin, você falou de um jogo que lhe marcou na Libertadores. Conta essa história pra gente, Teo.
Pra mim não tem como falar da história da Libertadores ou falar de histórias da Libertadores sem falar do título do Cruzeiro em 76 em cima do próprio River Plate. É uma história sensacional, jogo empatado no finalzinho, era o terceiro jogo, né? O Cruzeiro venceu o primeiro, o River venceu o segundo, na época a gente tinha um terceiro jogo, o jogo estava empatado em 2-2 aos 43 do segundo tempo, e aí tem uma falta na entrada da área para o Cruzeiro bater. Na época o Cruzeiro tinha o Nelinho, né? O maior batedor de falta do Brasil, talvez o maior batedor de falta do mundo naquele momento. E aí o Nelinho se encaminha para a bola, só que antes do juiz autorizar, o Piazza vai bater a falta pro Palinha, que tá bem colocado dentro da área, enfim, na cara do gol. Quando o Piazza corre para bater a falta, o Nelinho pisa no pé dele e manda ele não bater. E aí o Piazza vira pro Nelinho e fala, cara, peraí, deixa eu bater ali pro Palinha que ele vai fazer o gol. Aí o Nelinho olha na cara dele, olha dentro dos olhos do Piazza e fala, mas eu também vou fazer o gol. E isso é sensacional, né? O cara, antes de bater a falta, ele já sabe que vai fazer o gol. Eles começam então a discutir, um a xingar o outro, o Nelinho vira de costas pro gol, enquanto o Piazza tá voltando pro próprio campo, ele começa a xingar o Piazza, e aí o Joãozinho toma a frente dele e bate a falta e faz o gol. E o Cruzeiro é campeão com um gol de falta aos 43 do segundo tempo, batido por um cara que se meteu na frente da bola e chutou. Os caras saem para comemorar, chegam no vestiário, então, campeões, e aí o Zezé Moreira, treinador do Cruzeiro na época, entra soltando o marimbondo no intervalo, mete o dedo na cara do Joãozinho, fala que ele é um irresponsável, que ele não joga mais naquele time e que ele não vai voltar junto com a delegação para Belo Horizonte. Demorou algumas horas, só no hotel, os jogadores do Cruzeiro conseguiram convencer o Zezé Moreira a deixar o Joãozinho voltar junto com a delegação do Cruzeiro, porque falaram, poxa, o cara fez o gol do título, né? O cara bateu, beleza, foi responsável, não foi, não sei, mas pelo menos fez, né? Meteu o gol do título, Cruzeiro campeão. Essa, pra mim, é uma história sensacional da Libertadores, não dá pra falar de histórias da Libertadores, sem lembrar desse momento sensacional. Espero que mais uma vez o River Plate saia com o vice. Se for com gol de falta aos 43 de segundo tempo, vai ter história também.
Rapaz, incrível, hein? E o coração bateu forte ali no finalzinho.
Rapaz.
Entregando o flamenguismo. E é mais que justo, final da Libertadores não é todo dia. Joãozinho que é pai do Joãozinho que jogou no Vitória, chegou sim, a bater uma passagem pelo Bahia, próprio Cruzeiro, né? Um sim, jogador que acabou passando aqui também no futebol da Bahia. Essa história de Cruzeiro e River é sensacional.
Até eu escolher um jogo cheio de histórias sensacionais. O Cruzeiro é o segundo clube brasileiro, né, a conquistar um título da Liberta 13 anos depois do último título do Santos. E nesses jogos assim, tem coisas muito interessantes. Ele se classifica, o Cruzeiro se classifica vencendo o Internacional num jogo épico, 5-4. Imagine, 5-4 em pleno Mineirão. Um ano antes, esses mesmos times tinham feito a final do Campeonato Brasileiro e o Inter venceu o Cruzeiro por 1-0 no Beira-Rio. Esse jogo, essa final de 76, é o maior placar agregado da história das finais de uma Libertadores. Deu 8-5. Imagina, foram três jogos. Na época tinham três jogos. O Cruzeiro vence o primeiro jogo por 4-1 no Mineirão, perde o segundo por 2-1 na Argentina e vence o terceiro num campo neutro. Naquela época tinha um terceiro jogo, né? Em Santiago, ele vence por 3-2. Um ataque, velho, que em 13 jogos marcou 46 gols. Palinha, Jairzinho, Joãozinho e Nelinho. Pensa aí. 46 gols em 13 jogos. Sensacional.
Ai, que média incrível, hein? E teve outros jogos também que marcaram a vida da Libertadores, decisões em dois jogos, decisões em três jogos. A gente pode falar disso já, porque esse tempo voa.
Personagens atuais que as pessoas conhecem muito, que jogaram Libertadores que a gente não se deu conta.
E personagens,
né?
Que não jogaram.
Que não jogaram.
É, tem personagens que não jogaram Libertadores. Já a gente vai falar sobre tudo isso. 9h20, voltamos já.
Futebol. Futebol S.A.
capullo de Alelí. Se tu supieras mi dolor.
Isso aí, hein, meu senhor?
Se vocês estiverem vendo no Facebook,
cara, é
tem um cara dançando. Não, ele vai pra frente da câmera,
é
isso?
É Dodói.
Dieguito! Enquanto a gente vai dar um recado muito bacana pra você, assistam pelo Facebook a performance, meu querido Alvin Ascioli.
Dodói.
Dieguito, Ascioli não, Dieguito,
Dieguito,
né?
Dieguito.
Sim, por suporto, sim, sim.
E a gente vai sonhando, vai a Libertadores, o Renatinho Belevinho.
Vai, Cacito. E vai com o cofre cheio. Eu vou falar um pouquinho aqui do que representa a Libertadores nas receitas da Conmebol. Tem um relatório bem bacana da Price. A Price é uma das grandes consultorias do mundo e ela que faz a auditoria da Conmebol. Só para vocês terem ideia, do faturamento com torneios em 2018 da Conmebol, 226 milhões, eu estou falando aqui, ela faturou com torneios, 70% foi Libertadores, de dólares, 226 milhões de dólares. 70% disso é só grana vinda da Libertadores. Então, veja aqui, e o Sul-Americano é o segundo, com 18%, e aí o resto você tem torneios menores, Copa Libertadores sub-20 e tudo, mas só a Libertadores já leva 70% desse negócio.
É o grande produto da Conmebol.
É o grande produto da Conmebol. Outro ponto. Os caras abriram um cofre mesmo.
Copa América, né?
Em termos de premiação. Exatamente, a cada 4 anos, né? Cada 4 anos aí. Quer dizer, a Copa América, se bem que tem oscilado muito, né? Tem anos, ela faz 3 anos. Na verdade, a cada 3 anos teve. Vai ter 2020.
Ano sim, ano também.
É, exatamente.
Alinhar, alinhar
é Copa Centenário, é Copa no Brasil e, enfim. É, só pra vocês terem ideia, a Libertadores cresceu 110 milhões de dólares em premiação em relação a 2015. Em 2015, ela pagava... Você gostou, né, Silvio?
Eu gostei demais.
Então, beleza. Então, ela pagava em 2015 50 milhões de dólares. Ela está pagando, agora em 2019, em premiações, 161, quase 162 milhões de dólares.
Que isso, mano.
Então, os caras abriram o cofre fortíssimo para aqui. Na fase 1...
Também fiquei com medo, Cássio.
Eu
fiquei com medo agora.
Não entendi. Sim,
não, o cara abriu o cofre fortíssimo.
Coisa horrorosa.
Parabéns, as crianças da sala.
Apaguem isso da rádio. Na primeira fase, eles estão pagando lá algo em torno de 2 milhões de dólares. Na fase 2, 8 milhões. E na 3, 4 milhões. Então, na fase preliminar, o total de premiações foi 14 milhões e meio. E o restante vai aí para oitavas, quarta de final, semifinal. Enfim, velho, é muito dinheiro envolvido. Na final do ano passado, que foi lá no Bernabéu, ela faturou em venda de bilhetes 10 milhões de dólares naquela operação. Mas gastou 9 milhões e 200 entre despesas das mais diversas, lucrou aí algo em torno de 800 mil dólares aí nessa operação.
Mas ainda assim a distância para a Champions é muito grande, né, velho?
Porque gigante, fenomenal, de um gap, fenomenal. Então só para você ter ideia, a premiação na Champions tá pro campeão, vamos falar do campeão? O campeão leva 109 milhões de euros na Champions contra 16 milhões de euros na Libertadores. E isso assim porque a premiação aumentou 50% do ano passado para cá. Na verdade, eles abriram fortemente em termos de grana, foi agora de 2018 para 2019. Então, na Champions, o campeão leva 110 milhões de dólares, aproximadamente, de euros, contra 16 do campeão daqui da Libertadores. E o vice lá leva 104 milhões de euros contra 11,9 milhões aqui. É, a distância é enorme. É
gigante.
Eu ia brincar, mas não vou não.
Eu vou fazer uma pergunta aqui pra vocês, já que o nosso querido Alvinho Ascioli tá
visitado
de Maradona.
Sim, sim, pelo português.
Maradona já jogou Libertadores?
Não. 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 Não recuerdo.
Tá certo. Nunca. É o PIB, jamais jogou uma partida de Libertadores da América. Ele na Argentina jogou no Boca, na Argentina no Júnior e no Júnior
Góis,
mas nunca esteve em campo pela principal competição sul-americana.
Caramba!
Sim, e Maradona vai torcer para quem? Maradona, você que é torcedor de Boca, torcerá para River ou para um time de Brasil?
Ah, pinche! River, Brasil...
Fala, Dieguito, fala!
Você fica bufando assim, velho? Não.
Vocês também sabiam que já teve, que o primeiro Flamengo e River da história aconteceu em Lima, no Peru?
Não sei bem se foi o jogo certo, né?
Carinho, mas você tá aí também?
O Flamengo tem uma história belíssima na Libertadores, mas depois que nós paramos de jogar, a primeira vez agora que o Flamengo tem oportunidade de vencer, né? Mas foi aonde o jogo?
Foi em Lima.
Aonde?
No Peru.
Olha, meu amor.
Rapaz, vocês não sei não. O Flamengo, o jogo aconteceu em 1959, o Flamengo venceu.
Então não tava.
O River por 4-1, foi campeão de um torneio que antecederia a formatação da Libertadores da América.
Sim.
Muito interessante essa, um octogonal de verão.
A Libertadores que já teve no início apenas os campeões, né, de cada país, depois os campeões e os vice-campeões, e hoje no Brasil chegam a se classificar quase 8 times. Você vê o quão a Libertadores hoje tá maior, né, em quantidade de participantes.
Começou muito com um time apenas. A primeira vez que o Brasil teve dois representantes foi quando o Santos foi campeão, e aí o vice-campeão da Taça Brasil acabou sendo... Aí foi o Botafogo, depois foi o Bahia. Sim. Com o Santos no bicampeonato. Aí depois é que foram abrindo. Inclusive, quando se abriu a Conmebol, abriu para campeão e vice de cada país, a CBD discordou. E esse foi o motivo da primeira ausência de brasileiros na Libertadores. Não concordaram com essa mudança e não participaram em 1966. 3 oportunidades que os brasileiros acabaram não participando. Tem muita gente falar em participação. Muita gente mandando o número do dia errado aqui.
Você tá rindo de quê, velho? O que você tá rindo?
De você.
É uma Chamando um abraço aqui pra Maputa, lá em São Luís, ouvindo a gente. Já estou com fone no ouvido
grande
aqui.
Grande Maputa.
Vai torcer muito hoje pro River.
Ele nos inspirou a fazer a comemoração Superliga ao final dos programas. Um grande abraço pra ele. 32 é o número de clubes brasileiros que já disputou a competição. Jefferson de Pero Vaz. Ele errou.
Errou.
Obrigado pela participação.
Obrigado. Podia ter acertado, mas errou.
Podia ter acertado.
Cadê o Tanquinho de Valente? O Freitinha de Tanquinho de Valente. Bom dia, galera do esporte. Eu sou River Plate desde pequeno, pra cima deles. Samir,
boa.
Bom dia, bancada. Número do dia é referente ao Flamengo. 32 anos que o mesmo não chega na final de Libertadores. Quinho Teles e Lauro de Freitas. Errou também. Vai tá muito bacana. Tem aqui, número do dia, 32. Esse aqui não botou o nome. 32. Dos 32 clubes que estão na fase de grupos, 13 já foram campeões da Libertadores. E o Ícaro Retiro também, ouvindo o nosso programa. Manda,
então, já que estamos falando de números, deixa eu trazer aqui alguns para a gente contextualizar a história da Libertadores.
Vamos.
Em 59 edições, 24 clubes diferentes já foram campeões, dos quais 10 clubes brasileiros. Algumas curiosidades. Os times que mais venceram até hoje são dois argentinos, o Independiente, com 7 títulos, e o Boca, com 6.
Boca.
Os clubes brasileiros que mais venceram, Santos, São Paulo e Grêmio, cada um deles com 3 títulos. O último campeão brasileiro, o Grêmio, em 2017. E a atual década teve 5 diferentes clubes brasileiros campeões. Interessante. É a primeira vez na história que você tem 5 clubes diferentes. O Inter em 2010, o Santos em 2011, o Corinthians em 2012, o Atlético Mineiro em 2013 e o Grêmio em 2017. O recorde é de 90 a 99, quando o Brasil teve 6 campeonatos. Então, o Renatinho falou no início que o Brasil deu pouca importância no início, é verdade, mas isso hoje não. Os clubes brasileiros dão a Libertadores, né? É uma obsessão.
O Santos literalmente abandonou durante alguns anos.
Durante muito tempo. Só para fechar, em 59 edições, times brasileiros ou argentinos ficaram com 43 títulos. Portanto, 73% dos títulos da Libertadores, quase 3/4, né, pertencem a times brasileiros ou argentinos. A final de hoje repete, né, essa lógica. A Argentina foi a 36 finais, teve 25 campeões, portanto ela tem 70% de taxa de sucesso.
Opa!
É um número para a gente levar em consideração. O Brasil foi a 33 finais, com 18 campeões. O Brasil tem, portanto, 55% de taxa de sucesso. Então esse número mostra que a Argentina, quando chega lá, né, vence,
costuma
mais,
levar.
Costuma levar.
Gente, hoje tem a final da Libertadores. A primeira vez na história que a Libertadores está decidida em um jogo único. A gente vai debater esse formato já.
Rapaz,
não gosto.
Mas também não.
É uma final que, por sorte da Conmebol, que anda tendo, né?
Muita sorte, né?
Alguns obstáculos aí nos últimos anos. Mas dessa vez, conseguiu resolver rápido a questão da decisão, onde será. E são dois times que estão encantando e deixam absolutamente em aberto o resultado final dessa competição. E o nosso convidado especial, o Theo Benjamin, ele analisou o jogo e, previamente, eu quero convidar vocês a curtir essa análise tática que o Theo Benjamin vai trazer. 6 minutinhos de áudio, mas vale a pena, porque é profundo. Flamengo e River Plate hoje, no Monumental de Lima, no Peru, por Theo Benjamin. Vamos escutar. Fala aí, Theo.
Sobre esse River e Flamengo, Flamengo e River, acho que a principal característica é que vai ser um jogo de gato e rato, né? Um jogo de pergunta e resposta. Então, o River vai começar jogando de uma forma, o Flamengo vai lá, modifica a sua forma de jogar para encaixar nisso. O River percebe essa mudança e aí modifica a sua própria forma de jogar, colocando um novo desafio. E aí o Flamengo vai e responde a essa nova alternativa. Enfim, acho que é um jogo que a gente vai ver muitas mudanças, inclusive apostaria em ver pelo menos 2 trocas de formação em cada um dos times ao longo dos 90 minutos. Acho que o grande segredo, né, a grande questão aí, é qual time consegue ficar mais tempo na dianteira, mais tempo puxando essas perguntas e desafiando o outro, impondo desafios. Porque acho que os dois times vão passar por momentos de altos e baixos, vai ser um jogo com bastante alternância, mas o time que conseguir estar por mais tempo sendo o gato, no jogo de gato e rato, vai sair por cima e vai ter mais chances de conquistar o título. Acho que a chave tática para como o jogo vai se desenrolar é a forma como o Flamengo vai explorar as costas dos laterais do River. O River joga num 4-1-3-2, né? Então tem uma linha de 4 atrás. O Enzo Pérez joga logo à frente dessa linha, depois uma linha de 3 meias e, por fim, os 2 atacantes. Só que os 2 laterais, eles costumam subir muito, não só subir muito ao ataque, mas eles costumam se adiantar muito para participar da marcação no meio-campo. O River é um time que pressiona a bola o tempo inteiro, tá? Então é um time que rouba muito a bola na zona de meio-campo e não é à toa que é um dos times contra os quais os adversários mais erram passes na Libertadores. Porque os jogadores nunca estão tranquilos, nunca estão sossegados quando estão com a bola contra o time do River Plate. Essa pressão é muito intensa e feita por muitos jogadores ao mesmo tempo. E o Montiel e o Casco normalmente deixam a linha de defesa para ajudar a fazer essa pressão, se somar a essa zona de pressão no meio campo, junto com o Nacho Fernandes, o Palacios e o Enzo Pérez e o Nico de la Cruz. Com isso, eles acabam deixando um buraco nas costas, naturalmente. E aí, muitas vezes, os zagueiros do River ficam no mano a mano. Então, por isso, surgiu a possibilidade, né, foi ventilada a ideia de que o Gallardo poderia usar 3 zagueiros. Tem a ver com isso, né, como o Flamengo joga com 2 atacantes, a saída lógica para não manter os zagueiros o tempo inteiro no mano a mano seria ter um 3º zagueiro na sobra, tá? Só que ele não deve fazer isso, na minha opinião, por uma questão de que ele perderia essa intensidade no meio campo, perderia essa, o perde-pressiona, né, que a gente chama. Essa intensa pressão na bola que faz os adversários terem muita dificuldade de jogar contra o River Plate. Então imagino que ele deve vir com os 2 zagueiros mesmo, só que possivelmente ele vai prender o lateral do lado oposto à bola como um 3º zagueiro. Ou seja, quando o Flamengo atacar pela esquerda, o Montiel, que é o lateral direito, sai para fazer pressão, sai para atacar a bola, mas o Casco fecha como um 3º zagueiro, pegando um dos atacantes, o outro zagueiro pega o outro atacante, e o zagueiro, o outro, acaba ficando na sobra. Acredito que essa é uma das possibilidades. Mas é só uma das possibilidades, até porque o Flamengo parte de um 4-4-2, com o Bruno Henrique e o Gabigol no ataque, Everton pela direita e o Arrascaeta pela esquerda, mas tem outras possibilidades. Acho que 2 outras possibilidades bem claras que a gente enxerga é trazer o Everton para jogar pelo meio, para ocupar o Enzo Pérez e evitar que o Enzo Pérez se torne mais um jogador fazendo essa pressão na bola, porque ele teria que ficar muito preocupado com o Everton Ribeiro nas costas dele. E aí, nesse caso, o Bruno Henrique viria jogar pelo lado direito, nas costas do Casco, atacando sempre a velocidade, tentando ir para o fundo. A outra possibilidade seria ainda trazer o Bruno Henrique para o lado esquerdo,
manter o Everton aberto pela direita e o Arrascaeta se tornar o segundo atacante ao lado do Gabigol. Porque o Arrascaeta, ele tende a jogar melhor de costas quando ele joga no ataque. É raro, o Jorge Jesus não costuma fazer isso sempre, mas já fez isso algumas vezes nos jogos do Flamengo. O Arrascaeta jogando de costas, enterrado entre os zagueiros, e quando o Flamengo avança com a bola, ele faz um movimento de recuar. Assim ele pode arrastar um dos zagueiros, especialmente o Martínez Quarta, que é o zagueiro mais jovem, com mais vitalidade, que acaba saindo mais para dar combate, e abrir um buraco nas costas. E aí o Bruno Henrique, pelo lado esquerdo, entrando em diagonal nesse espaço, pode ser mortal, pode ser muito interessante. Além disso, essa linha, né, que fica à frente dos zagueiros, com Montiel, Enzo Pérez e Casco, é uma linha muito baixa de estatura. Então, os três jogadores têm menos de 1,80m. Acredito que o Flamengo pode acabar usando a bola em diagonal alta para o Bruno Henrique fazer a casquinha e aí o Gabigol ou o Arrascaeta invadirem as costas dos laterais, saindo dos zagueiros e aí entrando no mano a mano. Então acho que boa parte do que vai acontecer no jogo vai se resolver ali nessa zona. Se o River Plate conseguir neutralizar com poucos jogadores esse perigo que o Flamengo oferece, aí sim o River tende a ser predominante e vai conseguir sair com muitos jogadores para o ataque. Agora, se o Flamengo conseguir se aproveitar, conseguir gerar problemas ali, a tendência é que o River tenha que recuar, e aí o Flamengo vai acabar ficando muito mais com a bola, e poucos times na América do Sul conseguem aguentar 90 minutos de pressão do Flamengo. Então acho que boa parte do jogo se resolve ali, as alternativas são muitas, o Gallardo é um cara que gosta de surpreender, é um cara que tem muitos truques na manga, vamos ver, acho que tem tudo para ser um bom jogo, é isso aí. Valeu, galera, muito obrigado. Théo Benjamin aqui. Vou nessa e um bom jogo pra todos nós.
Tá, valeu, Théo Benjamin. Rapaz, o homem. O Théo, é o seguinte, eu quero só dar um conselho pra você. Não sei se eu não tenho contato ainda da senhora, sua mãe, porque você indicaria a ela o seguinte: tira esse menino disso. Vai mal pra saúde. O moleque é dodói, rapaz. É. Excelente, falando sério aqui, um trabalho profundo, secando taticamente Flamengo e River Plate, essa grande final de Libertadores. A gente vai pro break, seu Genivaldo Novaes. Já a gente volta. Tem muito mais a falar dessa final. 9h39.
Futebol S.A.
Cátia Araújo, campeão de Brocas. Um abraço pro Genilson Bahia, campeão de Neves, pro Theo de Alagoinhas. Renatinho, essa final, Flamengo e River. Números interessantes que a gente precisa abordar também,
né? Posso fazer um agradecimento antes dos números?
Você que manda.
Rapaz, a gente precisa dar um abraço nos nossos ouvintes do podcast, além dos nossos ouvintes aqui da rádio, que estão em 202 municípios, nos 24 estados da federação e em 14 países diferentes, ouvindo o podcast do Futebol S.A.
Beleza, hein? Show. Obrigado,
então,
galera.
Nossa homenagem a essas pessoas, a nossa reverência a todos eles que apoiam que o Futebol S.A. se torne cada dia melhor, se torne cada dia mais relevante nesse contexto da gestão melhor. Então, um abraço aos 202 municípios, dos 24 estados e federações, de 14 países diferentes, dos 220 do Futebol S.A.
Vamos crescer nesse... Vamos crescer.
Esse apoio é demais.
Vamos chegando mais gente para esse movimento, né, cara? Que pretende falar sobre esse
cada
assunto
vez
dia
mais.
Após dia.
Que massa. E a galera também que participa também no Twitter, né, velho? Que manda mensagem pra gente também, Facebook e tal. Galera, muito massa. Obrigado pelo carinho que vocês estão mandando sempre, recebendo o Futebol S.A. na casa, no carro, no trabalho de vocês, quando vocês estiverem ouvindo aí. Obrigado!
E falando em gente que dá moral sempre a Futebol S.A., o César Grafietti, que é um consultor sensacional, consultor do Itaú BBA e que faz o melhor relatório de clubes do Brasil.
Consultor também da CBF para a implantação do Fair
Play. Do Fair Play financeiro, exatamente.
Gente,
né? E ele fez um artigo essa semana em homenagem, digamos assim, ao Flamengo e River, né? E fez uma análise financeira sensacional um pouco desses dois clubes. Para o ano de 2019 ficou um pouco prejudicada porque o River não tem uma transparência nos números como o Flamengo hoje tem. Então você não tem muita base para comparar. Então estou pegando aqui 2018. Cara, são clubes ali, vamos falar um pouco de cada item, né? Em questão de sócio-bilheteria e sócio-torcedor, você tem uma vantagem do River em receitas, eu vou falar sempre em euros. O River faturou em 2018 42 milhões de euros contra 34, 35 do Flamengo. Em sócio-bilheteria e sócio-torcedor. Então o River tem um quadro associativo muito forte.
E certamente esses números esse ano deverão sofrer uma mudança drástica, né?
Exatamente.
Porque o Flamengo tem uma presença, uma média de público nos estádios e de avanço muito, do SP dele, que muito. É exponencial.
E
né?
também por uma outra razão, desvalorização da moeda.
Da moeda. A gente
vai falar isso aqui exatamente. Um pouquinho. Publicidade, Flamengo lidera com 50% a mais de receita. Agora vem um índice cavalar. TV, meu amigo. Direito de TV, o Flamengo fatura 11 vezes a cota do River em TV. É muita grana. Receitas totais, o Flamengo tem quase 50% a mais de receita. Agora, um ponto que chamou muita atenção é a gestão do River. O River é aquele clube que aposta mais em ganhar título. Vamos ver se tem algum paralelo aqui no Brasil, vamos ver se vocês vão lembrar. Monta time, faz uma gastança danada, e aí, para tentar ganhar o título, quando dá certo, beleza. Quando não dá, o que é que faz? Fica para trás.
Último item do...
No Cruzeiro, o Cruzeiro é assim, né?
Exatamente. O Cruzeiro é assim. O último item é o que ocorrer.
Então,
gasta e o que ocorrer.
É isso aí. Então, na verdade, tem uma oportunidade muito grande. O River, os custos representam incríveis 97% das receitas do River. Contra 74% do Flamengo.
Custos com futebol?
Custos com futebol.
Ô, Renatinho, parece lembrando... que o River deve uma graninha pro São Paulo.
Além disso. Exatamente. Então...
Só lembrando rapidamente, Renatinho, desse número que você trouxe, que o Profut prevê aqui no Brasil um comprometimento máximo de 80% das despesas com futebol da receita total do clube, né? 80% apenas.
O cara tá com 97.
Com 97.
Imagine. Mas deve uma graninha pro São Paulo, né? O River foi. O pegou o prato. E... só pagou o Pires.
Só pagou o Pires.
É doido, um outro ponto que chama a atenção do River é o seguinte: praticamente toda a dívida dele é de curto prazo. Ele tem 56 milhões de dívida. 51 está no curto prazo. 56 milhões de euros de dívida, 51 está no curto prazo. Ou seja,
o que você chama de
que é curto prazo?
Tá
é curto
afogado, prazo? Cara.
12 meses. Ele precisa se resolver em até 12 meses, meu amigo. Se ele não se resolve em 12 meses, já era.
Mais do que isso, né?
Se ele ganha título, ele bota a grana do título pra dentro e vende dois jogadores. Se ele não ganha o título, ele vende três ou quatro jogadores pra fechar a conta. É a fórmula do Cruzeiro.
Nesse caso aí do River, eu não sei qual é o perfil da dívida deles de curto prazo, mas comparando com a do Botafogo, que é muito parecida com essa, por exemplo, dependendo do perfil da dívida, o time para. O Botafogo está estrangulado por dívida de curto prazo hoje. Trabalhistas, comerciais, que não fazem o clube ter caixa nem para pagar salário. Eu não sei qual é o perfil do River, mas só para exemplificar para o torcedor como é o mal que se faz.
Enfim, tem uma série de diferenças entre os dois. Falando de patrocinador, o patrocinador master do River é a Turkish Airlines, para confrontar ali com a Qatar, que está com o Boca, né? Então tem isso, até isso os caras rivalizam. E o patrocinador master... o contrato... que a Turkish Airlines paga 15 milhões de dólares por 3 anos. O patrocinador master do Flamengo é o BS2 e está pagando algo em torno de 30 milhões por ano. Se você converter a dólar de 4, vai dar algo em torno de 7 milhões e meio de dólares por ano. Mais do que os 5 do que o River. O River é uma marca muito forte.
Maravilha! E o seguinte, pedi para o Renatinho aqui interromper um pouco, porque quem sabe faz ao vivo, e nós estamos ao vivo agora com o nosso querido Theo Benjamin, que já esmerilhou aí na análise tática de Flamengo e River, já falou de um jogo histórico, já nos deu um bom dia. E agora, para 48 mil ouvintes, só na MFM, sem contar aplicativo, internet, Facebook. Theo Benjamin, bom dia, bem-vindo. Você está na Rádio Sociedade do Futebol SA, meu irmão. Bom dia.
Bom dia, pessoal. Bom dia para os 48 mil ouvintes. Bom dia.
Por minuto. Theo, dormiu?
Ah, mais ou menos, né, cara? Mais ou menos.
Oh, essa noite pode ser pior, né?
Ó, o botafoguense aqui que você conheceu, o Marcelo, tá aqui. Tem um vestido de Maradona, que é o Alvin Alcioli, e o outro tá com camisa do Botafogo em homenagem a Celeste Alvinegra. É. Referência ao Louco Abreu, né?
Ô, Theo. Meus pêsames, tudo que eu tenho a dizer.
Louco Abreu que jogou no River, viu?
Ô, Theo, como é que você enxerga a final em jogo único?
Cara, Assim, pessoalmente, eu acho interessante. Eu acho interessante para o negócio, né, do futebol. Eu acho que é melhor, por exemplo, para as TVs lá de fora passarem, para a imprensa de fora da América do Sul cobrir. É melhor pro clima que se cria, né, para a final. De certa forma, dá até para dizer que é mais justo, mais emocionante. Agora, a gente tem esse problema na América do Sul, né? A primeira final única já teve que mudar de lugar. Aí é uma peregrinação, as pessoas estão fazendo voos de 24 horas, de 36 horas para chegar lá, é muito diferente da Europa. Então vamos ver aí, eu acho que daqui a 2-3 anos, se der outro problema como esse, eles vão ter que voltar pro esquema de duas finais. Mas eu gosto da final única, eu acho um bom caminho.
Legal, Theo, Renatinho falando com você, cara, prazer, viu, velho, você é um... Já virou um mito no Twitter aí, viu? A turma acompanha fortemente aí suas threads e são sensacionais.
Queria extrapolar o clubismo, a galera que torce para os clubes acompanha e curte mesmo.
Mas minha pergunta vai ser o seguinte, eu acabei de falar um pouco do poderio financeiro de cada equipe, né? E o Flamengo tem um poder maior, inclusive uma gestão melhor. Eu acabei de falar, o River tem só em custos com futebol algo em torno de 97% das receitas, de acordo com um artigo do César Grafietti. Meu ponto é o seguinte, ainda assim, os clubes argentinos, e aí vou concentrar mais no River e no Boca, parecem ser mais competitivos nas competições sul-americanas do que os clubes brasileiros. Você coloca isso mais na conta da formação de elenco ou os técnicos é que fazem a diferença lá nessas competições?
Cara, acho que as duas coisas. Acho que os elencos no Brasil, de maneira geral, né? Claro que não dá para generalizar, mas eu acho que são muito desequilibrados. A montagem de elenco, ela em geral, é feita sem pensar num estilo de futebol, né? Foi o processo correto, o processo que daria frutos na montagem de um elenco seria: eu tenho uma ideia de futebol, a partir disso eu penso qual é o treinador que eu quero, e a partir disso eu penso quais jogadores que eu quero. Mas a gente sabe que os clubes brasileiros não contratam assim, né? Eles contratam por oportunidade de mercado. Eles veem um cara ali que eles acham que está subvalorizado, eles vão e pum, compram. Então os elencos ficam muito desequilibrados, né? Acredito que os argentinos já encontraram um pouco melhor essa forma. E além disso, realmente, os treinadores argentinos... Eu não entro muito nessa onda de que técnico brasileiro é ruim, técnico brasileiro não tá com nada, não sei o quê, o cara é ruim só por ser brasileiro. Mas a gente tem que admitir que os argentinos hoje estão em outro patamar, né, em relação a gente.
Valeu, Theo. Que maravilha participar com você ao vivo aqui no programa. Tom, quer perguntar? Tom.
Quero fazer uma última pergunta, Theo. Assim, o River é um time mais estável, ele é um time... mais conhecido, né? Ele foi montado há mais tempo. O Flamengo é um time que acaba de ser montado esse ano, está num processo de construção ainda, e que naquele momento em que foi submetido a uma pressão de jogo de mata-mata pela Copa do Brasil, perdeu em casa para o Atlético Paranaense. A minha pergunta para você é, independentemente de questões táticas ou técnicas, você acha que o time do Flamengo é um time que está emocionalmente, psicologicamente preparado para enfrentar essa final?
Cara, eu acho que esse é o ponto que o rubro-negro dorme mais tranquilo. Eu acho que a gente vê, quem vai ao Maracanã toda semana, vê o time evoluindo a cada jogo, e isso é muito gostoso de acompanhar. Primeiro, assim, o Flamengo não perdeu pro Atlético no Maracanã, não, tá? Empatou e acabou sendo...
Olha agora, sim. Mas tudo bem.
Perdeu não, a classificação.
Não, mas independente disso... A gente vê como o time vem evoluindo, né? Então, o mata-mata seguinte, aí contra o Melec, o Flamengo fez um jogo muito ruim lá no Equador, e aí fez um primeiro tempo muito bom no Maracanã, e depois derreteu no segundo tempo. Foi um dos jogos mais nervosos da minha vida no Maracanã, foi esse contra o Melec. E aí depois o Flamengo vem contra o Inter, faz um jogo absolutamente seguro, em que não se desesperou. O Inter segurou o Flamengo por 75 minutos e o time não se desesperou, não foi trocando para a área, não começou a dar chuveirinho, meteu 3-0, foi lá no Sul e dominou completamente o Inter, botou a bola no chão, botou os caras na roda durante o primeiro tempo. Vai para a semifinal com o Grêmio, o primeiro jogo lá no Sul, na Arena, é uma coisa impressionante, cara. O Flamengo realmente botou o Grêmio na roda naquele jogo. O time muito calmo, muito tranquilo, sabe? Sem nenhum momento acelerar o jogo na hora errada, sem nenhum momento entrar na pilha, sem nenhum momento se abrir para tomar contra-ataque. Então a gente está vendo essa evolução e eu acho que ela passa muito pelo mental. A gente hoje vê o time do Flamengo muito seguro no campo, seguro do que tem que fazer, seguro do que quer. E aí eu acredito que hoje o rubro-negro dorme bem tranquilo pelo lado psicológico do time. Acho que a gente tem outras preocupações, é claro, né? Nenhum time é perfeito e o Flamengo não é perfeito, mas psicologicamente eu acredito que o time esteja preparado sim.
Theo, para encerrar rapidinho, se o River tiver que surpreender hoje no Flamengo, qual que seria a principal arma dele que você
imagina? A maior preocupação sua, né?
Qual seria a sua preocupação maior? Boa, Tchelo.
Cara, eu acho que a minha preocupação maior é se eles arrumarem alguma forma de vencer essa batalha no meio campo, né? De Enzo e Palacios conseguirem se sobrepor a Gerson e Arão. Ali eu acho que o jogo pode complicar muito. Seja mudando o posicionamento do Nacho, seja trazendo uns atacantes para jogar por dentro, seja puxando uns laterais para ajudar ali. Enfim, algum mecanismo que o Gallardo pode usar, mas para fazer o jogo virar uma briga no meio-campo e eles ganharem essa briga no meio-campo, aí eu acho que o volume de jogo do River pode ficar grande demais e aí a zaga do Flamengo vai ficar exposta e aí pode complicar para a gente.
Agora sim, Theo, muito obrigado, meu velho, pela sua participação. Felizmente,
obrigado.
Tempo é corrido, mas valeu a pena demais. Substancial. Grande abraço.
Ô, Theo, queria mandar um abraço pra você, Galinho. Obrigado por toda a audiência aí do que você tem, o carinho que você tem com o Flamengo.
É o Zico.
Queria te agradecer aí por tudo e boa sorte aí pra vocês. Mas espero que não. Não sei. Acho que não vai ganhar, não. Mas.
Igual o Zico, você tá fazendo contra?
Theo, vai descansar, meu irmão.
Bom jogo, meu irmão.
Bom jogo.
Bom jogo.
Obrigado pela sua participação, Theo.
Valeu, Theo.
Valeu, na habilidade de Mineirão.
Obrigado pelo convite. Valeu.
Valeu, tchau. Um abraço. Então, rapidamente, aqui 9h55, minha gente, final única de Libertadores. Caceteiro, contra-ataque rápido e mortal. Tom, a favor ou contra?
A favor.
Tchelo.
Você quer perguntar mesmo? Contra, total.
A gente tem que fazer depois um programa só sobre isso, Renatinho.
Contra. As duas torcidas têm que ter possibilidade,
claro,
de assistir.
Claro.
Alvinho.
Olha, minha boa cena no Peru, eu adorei a final no Peru.
Mas eu sou contra.
Eu sou a favor. Eu gostei. Eu sou a favor.
Qualquer medida, gente, que afasta do seu fanático raiz do estádio.
Pois é, rapaz. O cara acompanha o time na arrancada toda do campeonato. Na final, ele vai jogar longe. Ah, tá de brincadeira.
Já começa a ver se o Renivaldo Novaes. Vamos chamar o número do dia. Muita gente mandou resposta, mas ninguém acertou.
Número do dia.
O número do dia 32 é o número de decisões da Taça Libertadores da América que teve brasileiros. Mais da metade, já que estamos chegando à edição número 60. Podia ser 34, porque Tom queria, né, contar as duas finais só de brasileiros, gente.
Isso tá na maldade.
Tom rigoroso. Um absurdo, Tom. Você é muito bom, mas você é muito rigoroso. Muito. 32, ninguém acertou, o pessoal falou de jejum do Flamengo de chegar na final, falou de fase de grupos, de Libertadores, enfim, mais número do dia, 32 decisões com brasileiros, e vamos começar a bater aquela bolinha final, porque são 9h56, o tempo urge, corre, e a gente tem que dar aquele bye bye, até a semana que vem. Ouvimos Finistampos.
Opa!
Caetano Veloso.
Que massa.
Que obra de artesanato musical. Meu querido, meu voz, um abraço.
Olá, obrigado a todos vocês mais uma vez.
Na velocidade do Willerão. Lá vem o Flamengo, na habilidade do Willerão. Lá vem o Flamengo. Olha o River.
Gol de quem, cara?
Do River. Lédio Carmona. Um abraço, Renatinho.
Abraço, amigos. Um abraço pra Davi, lá de Garanhuns, que tá ouvindo a gente aí, tá assistindo a gente pelo Facebook. Tive essa semana lá na região, lá em Pernambuco. Um abraço pra essa turma aí grande.
Valeu, Tchelo. Um grande abraço, meu irmão.
Abraço, galera. Beijo, Mar, Maricota, eu amo vocês. Avante River!
Avante River!
Tom, meu querido, um grande abraço.
Um abraço, meus amigos. Um abraço de hoje. Assim, tem uma teoria que diz, né, que a gente tá separado por qualquer pessoa no mundo por apenas 5 ou 6 pessoas. Se isso for verdade, eu espero que meu abraço chegue a Tyson. Meu abraço de hoje é pra ele. É, um abraço. Esse é meu abraço de solidariedade, meu irmão. Se pique daí. Esse lugar não merece você. E eu queria só fazer uma rápida indicação, assim, para aquelas pessoas que curtem história, futebol, política, não deixem de ouvir um podcast chamado Bola de Chumbo, um podcast produzido pelo Grupo Folha, maravilhoso, imperdível. Procure que você não vai se arrepender.
Show de volta, muito obrigado. Um agradecimento especial a Matheus Queiroz, ao Samir Abdala, presentes aqui.
Grande Matheusinho.
Do Futebol S.A. Um grande abraço para todos vocês. Quero fazer rapidamente aqui uma homenagem à querida bisavó dos meus filhos, Nair Medeiros Prestes, que nos deixou ontem aos 94 anos. Muito bem vividos, deixou uma família linda, encheu de amor o seu lar. Vá com Deus, seja muito bem recebida, onde quer que esteja. E a gente, diga alguém.
Eu também queria mandar um abraço então, né? É, agradecer a Gugu, que também que foi embora agora, por todo o legado, por tudo que fez pela televisão brasileira, por tudo mais. Gugu, nosso abraço. Ponto para os homens!
E a gente, um grande fim de semana para todos vocês. Vamos curtir, hoje tem final de Libertadores, tem rodada de Campeonato Brasileiro. Tem uma semana toda pela frente, sábado que vem estamos de volta com mais um Futebol S.A. Siga a gente nas redes sociais, hein? Arroba canal Futebol _ SA no Twitter, no Instagram, no Facebook. Vamos nessa, um grande abraço e até a próxima. Tchau!
Olha o coração. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero. No sonriera más hermoso ni más luciera, caballero, en tu andar, andar, reluce la cera al andar, andar. Te llevaste los zaguanes y a los patios encantados, te llevaste a las plazuelas y a los amores soñados. Veredita que se arrulla con tafetanes bordados, tacón de chapín de seda y fustes almidonados.
Oferecimiento Larco, presente en milhares de postos y no seu carro.